Eu queria nesta noite fazer uso desta passagem bíblica para refletir com você, meu amado ouvinte, com todos nós que estamos participando deste culto maravilhoso, uma palavra que eu tenho certeza que vai nesta noite encorajar você, despertar você, para viver uma grande experiência com Deus, que é viver uma experiência do sobrenatural. É bem verdade que para nós que vivemos num mundo tão natural, num mundo tão limitado, num mundo do possível que nós podemos fazer, acreditar no impossível de Deus nem sempre é tão fácil. Mas existem algumas iniciativas que nós podemos ter, existem algumas coisas que nós podemos fazer que vão nos ajudar a, de fato, conseguirmos viver o poder de Deus na plenitude em nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos de viver o melhor de Deus quando não acreditamos naquilo que Ele pode fazer e quando não fazemos aquilo que nós podemos fazer. Eu quero usar essa passagem que narra um momento muito importante no ministério de Jesus, porque este dia citado aqui, o primeiro dia da semana, é o terceiro dia após a crucificação, é o momento em que o ministério de Jesus de fato vai ter o seu ponto fulcral, o seu ponto mais importante. Porque morrer na cruz, ele já havia morrido, mas ressuscitar seria de fato a concretização do plano de Deus para salvar a humanidade. Durante 3 anos, Jesus desenvolveu o seu ministério, ensinou a discípulos, pregou o seu evangelho, curou pessoas, libertou pessoas, salvou pessoas, restaurou pessoas, e uma dessas pessoas que puderam provar do amor de Jesus Cristo foi Maria Madalena. Na sexta-feira da comemoração da Páscoa, eles viram Jesus Cristo ser crucificado. E a cena era inesquecível e era uma cena que realmente causou muitas dores para aqueles que o amavam. É verdade que Jesus, durante o seu ministério, durante os 3 anos, ele pregou aos seus discípulos, ele disse que isso iria acontecer. Mas como eu disse no início dessa mensagem, é muito complicado, é muito difícil para nós, dentro da nossa limitação humana, entendermos os planos, os desígnios de Deus. Quando os discípulos, aqueles que caminharam com Jesus durante esses 3 anos, aprendendo, desenvolvendo uma relação de muita intimidade, e aqueles que puderam viver próximos a Jesus Cristo, viram o Mestre na cruz, morto, eles realmente acreditaram que ali seria o fim. É muito fácil nós concluirmos isso como quando vermos o comportamento deles depois da morte de Jesus na cruz. O segundo dia, que para o judeu é o dia da preparação, da comemoração da Páscoa, que vai acontecer exatamente no domingo, o segundo dia para os discípulos de Jesus, para Maria Madalena e para tantos outros que seguiam a Jesus, foi o dia, como eu costumo chamar comumente, do dia que a ficha caiu. O dia da crucificação foi o dia do ápice do sofrimento. É aquele dia que as coisas acontecem de uma forma tão intensa que você às vezes tem dificuldade de acreditar na realidade. O segundo dia é o dia em que você acorda e se depara com essa realidade concretizada. O segundo dia, segundo os registros dos evangelhos, os discípulos estavam preocupados, estavam dentro de casa, preocupados com o que iria acontecer. Os discípulos mais próximos de Jesus estavam reunidos, aguardando o que seria dos acontecimentos, como iria terminar aquela história toda. Lá fora havia um medo muito grande, porque, obviamente, eles estavam com medo da perseguição, a mesma perseguição que levou Jesus até a cruz poderia alcançá-los. Então eles estavam preocupados, temendo, o texto diz que estavam trancados, temendo, com medo da reação do Império Romano, daqueles mesmos que crucificaram Jesus, o que poderiam fazer com eles? O segundo dia da semana foi um dia certamente difícil na vida dos discípulos. Jesus havia anunciado que ao terceiro dia iria ressuscitar, mas muitos deles não acreditavam. Eu poderia até correr risco aqui nessa noite dizer que nenhum deles acreditava. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, vai dizer que quando Jesus reaparece na presença dos discípulos, Jesus lançou no rosto deles a incredulidade. É aquele momento em que Jesus disse a eles: eu avisei que eu voltaria, mas vocês não acreditaram. Quantas vezes, querido ouvinte, nós vivemos essa realidade? Ainda que Deus tenha falado, ainda que nós tenhamos ouvido as promessas dele, ainda que a palavra de Deus tenha dito para nós o que aconteceria, as promessas terem sido feitas, ainda que Deus tenha falado muitas vezes de forma tão de formas que nós não venhamos a duvidar, ainda assim vai vir aquele momento em que nós vamos fraquejar. Os discípulos estavam com medo de tudo aquilo que estava acontecendo naqueles dias. Eram momentos muito difíceis, momentos que eu sei que você pode estar vivendo neste momento, momentos que todos nós vivemos. O terceiro dia da semana é o primeiro dia, da crucificação, é o primeiro dia da semana, o domingo, é o dia que iniciava a semana judaica. É nesse dia em que, de madrugada, o texto vai narrar, é aqui que eu quero começar a encontrar um caminho de palavra de Deus, de fato, na prática, para o teu coração. O primeiro dia da semana, o terceiro dia após a crucificação, o texto que nós lemos narra que logo de madrugada Maria Madalena sai de casa com a intenção de embalsamar o corpo de Jesus. E no versículo 11 nós veremos que ela sai acompanhada de outras mulheres. E que na realidade Marcos vai contar essa história até com alguns detalhes que vai nos interessar agora. Porque o texto diz que saem de casa Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Essas três mulheres saem de casa com a intenção de cuidar do corpo de Jesus morto. Pensam até no caminho como iriam remover a pedra que fechava o sepulcro. Chegando lá, elas se deparam com o sepulcro aberto. O sepulcro estava aberto. Elas não sabiam que Deus já havia, na realidade, enviado anjos para que aquele sepulcro fosse aberto, para que espantasse os guardas que estavam ali guardando aquele sepulcro. Ou seja, quando elas saíam de madrugada de casa, Deus já estava preparando todo o ambiente para que a promessa dele se cumprisse e que Maria pudesse presenciar o cumprimento dessa promessa. Elas saem de casa preocupadas com uma pedra à frente do sepulcro que fechava aquele sepulcro. Elas saem de casa preocupadas porque também desconheciam o fato de que os sacerdotes, junto com o governador romano e os guardas, haviam decidido colocarem dois guardas à porta do sepulcro para guardar que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Eles estavam preocupados porque se o corpo de Jesus sumisse, fosse roubado pelos discípulos, era o que eles estavam supondo, seria muito pior provar que ele não havia ressuscitado. E aí, a notícia de que o corpo de Jesus havia sumido seria certamente o fato em que os discípulos iriam usar para provar ou para dizer que ele havia ressuscitado. Na realidade, o Império Romano, os sacerdotes, todos aqueles que se interessavam pela morte de Jesus definitiva, queriam calar a voz de Jesus, queriam calar, parar o ministério de Jesus. Mas nada daquilo que ele começa pode parar na metade ou até antes de que se conclua o que ele veio fazer ou o que ele quer fazer. Era necessário que Jesus ressuscitasse e aparecesse aos seus discípulos para que eles cressem verdadeiramente que ele era o Filho de Deus. E não só isso, que ele ressuscitasse, fosse visto, voltasse ao Pai para que a obra fosse concretizada. Eu quero dizer a você, querido ouvinte, que está nesta noite nos ouvindo, é impossível. Impossível que os planos de Deus não se concretizem. É impossível que os planos de Deus venham a se frustrar. Todos os planos de Deus, todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus disse irá se cumprir. E o que Maria Madalena vai nos ensinar nesta noite são três coisas sensacionais. A despeito do coluio, da trama que existia entre o Império Romano, os sacerdotes, os guardas, a despeito de todo o burburinho que estava em Jerusalém naquela época, a despeito da movimentação na cidade em função da Páscoa, da comemoração judaica, a despeito de toda a adversidade, Maria Madalena e aquelas duas mulheres saem de casa com a disposição de pegarem o corpo do Mestre. Elas superam todas as adversidades que existiam. Elas não se deixam abater por tantas dificuldades que a cada dia surgiam para impedi-las de realizar aquilo que elas queriam. Eu quero com isso já trazer um ensinamento para você que está nos ouvindo nesta noite. Apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar das barreiras que surgem, apesar de tantas coisas que podem tentar te impedir, não perca a disposição. E eu estou falando neste primeiro momento de algo extremamente físico, emocional. Eu tenho certeza que há dentro de você ainda condições de reagir. Eu tenho certeza que você propriamente ainda tem condições de fazer alguma coisa para mudar essa situação. Eu tenho certeza que há dentro de você ainda condições de fazer aquilo que você pode fazer. Eu gosto muito mais da palavra entusiasmo do que da palavra otimismo, porque otimismo é natural daqueles que têm uma autoestima, que têm um estado emocional equilibrado e fortalecido. Mas entusiasmo, o que significa Deus dentro, é próprio daqueles que creem que as suas ações e reações são motivadas pela presença de Deus. O entusiasta é aquele que tem Deus dentro e que age segundo a motivação do Espírito. Aí, um segundo ensinamento que eu tenho de Maria Madalena e dessas duas mulheres, já que o primeiro ensinamento que eu tenho nesta noite é que, apesar das adversidades, eu preciso ter disposição para reagir e agir. A segunda coisa que eu vou aprender com essas três mulheres é que eu devo fazer o que é possível para eu fazer. E, com certeza, o impossível Deus fará. Essas mulheres saem de casa com a intenção de cuidar do corpo de Jesus e a primeira preocupação é como enfrentaremos um turbilhão de acontecimentos, os ânimos acirrados, uma cidade que está envolvida toda nessa situação de crucificação, de perseguição, como nós iremos sair de casa? Elas decidem sair. É sempre possível sair da zona de conforto. Elas decidem mesmo pensando como nós iremos remover a pedra. Mas elas não estão preocupadas com a pedra, porque a primeira ação é sair. A pedra seria o segundo problema, mas elas creem que alguma solução surgiria. Eu vou aprendendo com essas mulheres que é sempre possível eu fazer aquilo que está dentro das minhas condições. Então guarda essa palavra nessa noite, querido ouvinte. Faça o possível, porque o impossível Deus fará. E o impossível começa a acontecer quando aqueles dois guardas que estavam à porta do sepulcro são afastados pela presença de um anjo enviado por Deus. O impossível começa a acontecer quando aquela pedra é removida pelo poder de Deus. O impossível começa a acontecer e o maior de todos os milagres é que quando elas chegam lá, não há corpo de Jesus. Porque ver o impossível é Maria Madalena quem vai ver. E aí eu vou para o terceiro ensinamento que eu tenho com essa mulher. Se eu tenho dois ensinamentos que reúnem ainda e que unem ainda a Maria, mãe de Tiago, e Salomé, que foram as três, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, que foram ao sepulcro. Neste momento, no momento em que Jesus vai se revelar vivo, a Bíblia só cita a presença de Maria Madalena. A Bíblia não cita a presença das outras mulheres. Os evangelhos vão narrar também que quando elas veem o sepulcro aberto, elas mandam chamar Pedro e João, que vão até lá. E vendo que o sepulcro está aberto, mas o corpo do mestre não está, eles retornam e voltam para fazer aquilo que faziam antes de serem chamados por Jesus, que era pescar peixes. Então eu tenho neste momento, querido ouvinte, a perspectiva de que naquele sepulcro foram cinco pessoas, mas só uma permaneceu. E esse é o terceiro ensinamento que eu tenho com a vida dessa mulher. Não desistir. Só vencem aqueles que persistem. Só alcançam aqueles, só consegue alcançar as vitórias, só consegue viver as promessas de Deus, só consegue viver a plenitude da vontade de Deus, aqueles que não desistem. O texto narra que Maria Madalena fica à porta do sepulcro chorando. E perceba então que muitas vezes na vida algumas vitórias virão com lágrimas e dores. Que algumas vitórias nós teremos que sofrer até perdas. Eu sempre digo algo que eu aprendo com Jacó no Val de Jaboque, quando ele decide mudar a sua vida. Quando ele decide ter ali uma luta com um anjo, que eu entendo ser uma teofania, uma manifestação audível e visível de Deus, porque aquele anjo libera uma palavra de transformação para a vida de Jacó, então só poderia ser uma manifestação da presença de Deus. Jacó não desiste, luta. E diz para aquele anjo, eu só deixo você ir embora, depois que você me abençoar. Jacó vai entender que a bênção vem de Deus. Jacó naquela batalha sai ferido. Mas eu entendo que para nós que somos vencedores, e mais do que vencedores, em Cristo Jesus, na batalha é possível você sair ferido. Mas na batalha também é impossível você sair derrotado se você estiver lutando ao lado de Deus. Jacó sai dali vitorioso, sai com a sua vida transformada, porque ele sai dali não mais se chamando Jacó, mas a partir daquele momento o seu nome é Israel. Se Jacó tinha uma conotação pejorativa ao curso da sua história, porque se na origem o nome significa calcanhar, depois vai passar a se chamar defraudador, enganador, usurpador. Mas Jacó sai dali, daquela presença, daquela experiência com Deus, com seu nome, transformado em Israel. Aquele que lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. É isso que eu aprendo. Assim como Maria, que ficou à porta do sepulcro chorando, mas ela não desistiu. Quando os anjos lhe perguntaram por que ela chorava, ela diz: levaram o corpo do meu mestre, eu não sei aonde colocaram. E logo depois, Jesus vai se revelar a ela. Ainda que inicialmente ela tenha se confundido com Jesus sendo o jardineiro, pergunta onde ele havia colocado o corpo do seu mestre. E Jesus vai lhe dizer: Maria. Jesus chama a mulher Maria Madalena pelo nome. Maria Madalena. Aquela mulher que teve gratidão por Jesus porque ela sabe o que Jesus já havia feito por ela. Ela sabe quem ela era antes de conhecer Jesus e quem ela era hoje. E Maria Madalena, por saber que dependia da presença dele, não queria se afastar dele. Ela vai àquele sepulcro com a expectativa de encontrar um corpo morto, encontra um Cristo vivo. Eu quero profetizar nessa noite para você que você vai se surpreender ao decidir não se afastar de Jesus. Eu quero profetizar que quando você tiver disposição, mesmo na adversidade, eu quero profetizar que quando você fizer o teu possível, esperando o impossível de Deus, eu quero profetizar que quando você não desistir, quando você permanecer, eu quero profetizar que a vitória chegará até a tua vida e que as palavras de Deus se cumprirão e que as promessas de Deus se cumprirão. Fique com essa palavra nessa noite, que ela possa abençoar a sua vida. Não desista, persista, confie, não se afaste de Jesus. Não saia do lugar que ele te colocou, não saia da posição que ele te colocou. Saia, faça a tua parte. A parte de Deus, ele com certeza fará, porque ele cumpre aquilo que ele promete.